Podcast Unesp.
O podcast Unesp, em parceria com a área de hidráulica e irrigação do campus de Ilha Solteira da Unesp, publica semanalmente noticiários sobre agricultura irrigada e agroclimatologia. O objetivo é orientar as formas de manejo racional da água e energia. Fernando Brás Tangerino, professor da Unesp de Ilha Solteira, comenta o impacto do déficit hídrico na citricultura.
Aqui no Noroeste Paulista já estamos há 53 dias sem chuvas, enquanto que no ano passado também não registramos chuvas na primeira quinzena de julho, e a evapotranspiração, que é o processo de evaporação da água do solo e transpiração das plantas, acumulada somente nesse julho, está em 38 milímetros, e assim estamos com o período de déficit hídrico estabelecido. Em culturas perenes, como os citros, a resposta à irrigação em determinado estágio de desenvolvimento é muito dependente da disponibilidade hídrica anterior a esse estágio, ou seja, o crescimento vegetativo de um ano influenciado pela estação anterior. O mês de junho marcou o início do inverno no hemisfério sul, e normalmente nesta época esperamos períodos de baixas temperaturas e déficit hídrico. E nos citros ocorre a transição da indução floral, que é a transformação das gemas vegetativas em gemas reprodutivas, iniciada em abril e maio, quando as plantas entram em repouso vegetativo, período essencial para o florescimento, e a sua duração determina a quantidade de flores produzidas. A transição do período de repouso pode durar de 60 a 120 dias, para o florescimento aconteça em meados da primavera, quando o adequado fornecimento de água é necessário, porque o prolongado déficit hídrico irá retardar não somente o florescimento, mas também conduzir a uma superprodução de flores e assim resultar em altas produções no ano. A irrigação em citros tem aumentado na região noroeste paulista, diante dos frequentes períodos de veranicos, situação em que os produtores definem como irrigação de salvação. Seguindo a linha da citricultura, em março deste ano entrou em vigor a legislação sobre o sistema de mitigação de risco, que deixa de ser necessária a erradicação das árvores doentes por cancro cítrico e fica proibida apenas a comercialização dos frutos com sintomas da doença. Lembramos aos citricultores do estado de São Paulo que eles têm até o dia 15 de julho, amanhã, para apresentar um relatório à Coordenadoria de Defesa da Agropecuária, apontando os resultados das vistorias trimestrais que fizeram no prazo de 1 de janeiro a 30 de junho deste ano, indicando as plantas que apresentam os sintomas. Colaborou com esta edição do Pode Irrigar, Emanuele Amêndola.
Amanda Fernandes para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.